Obrigado, meu amigo.
E um grande um abraço e um beijo pra minha linda e bela namorada Marcela. Isso,
nunca jamais esqueça.
Tudo de bom pra nós.
Obrigado, Rangel. Alcemir Góes, meu amigo, também ligado lá no Cristal da Calama. E o bairro querido é o bairro Pedrinhas, né, meu amigo? É isso aí. Margarida Bentes, bom dia. Obrigado aí pela sintonia também. O Jorge Pedais mandou mensagem pra gente do Cidade do Lobo.
Bom dia, Fábio. Bom dia.
Bom dia, meu amigo.
Vamos dar uma agitada.
Bora fechar bem, né?
Brand New Day.
Pô, oh, legal demais. Eu gosto dessa música. Quem lembra muito aí os anos, o início de 2000, né? Praticamente. E eu vou fechar com ela. A Lorena Simpson com Brand New Day. Fui atrás aqui da versão mais curta que eu consegui, porque as versões da... E no rádio, você sabe, um rádio de Brand New Day, da Lorena Simpson, eu vou tocar pra gente fechar muito bem aqui o nosso Alternativa. Muito obrigado a todos pela sintonia, grande abraço pra você. Amanhã, quinta-feira, dia de TBT, dia de muita música boa, muita recordação na programação da Aparecis. Um abraço aqui do Flávio Dantas. Olha, 8 de agosto tem o Flashdance, tá chegando. Mais informações, chama a gente no WhatsApp, anote aí, pra depois você mandar mensagem pra mim no 99335-5995. É nesse WhatsApp que você vai adquirir o seu ingresso no terceiro lote ou fazer a reserva da sua mesa para 4 pessoas cada. E as mesas já estão já no final. Camarotes já esgotou, somente mesas lateral da pista, pouquíssimas mesas. Dá tempo, hein? Bora se programar? Comemorando o Dia dos Pais no próximo dia 8, véspera. A partir das 10 horas da noite até altas horas da madrugada, vem aí o Flashdance com o DJ Flávio Dantas. Vem anos 80, 90, 2000, pop rock nacional e também internacional. Olha, é aquela festa para você simplesmente esquecer tudo, né? E voltar lá, lá no início, onde tudo era mais gostoso, tudo era mais simples, tudo era mais transparente. É o flashback do próximo dia 8 de agosto no Zé Beer. É isso aí, gente. Olha, informações também nas minhas redes sociais. @DJ Flávio Dantas. Se você ainda não me segue, por gentileza, vai lá, dá essa moral pra gente. @DJ Flávio Dantas. Tá bom? Faltando 3 minutinhos para o meio-dia. Olha, vem aí o papo de redação. Cícero já está por aqui. E logo mais também no SIC News, a partir das 8 horas da noite. SIC News na Record News. Na Record, no SIC News. Não é na Record News, é na Record. No SIC News, a partir das 8 horas da noite. E daqui a pouquinho com os demais dinossauros comandando o papo de redação. Tchau, falei demais. Tchau, até amanhã.
Alternativa.
Parecis.
Alternativa. You love me. Você ouviu? Alternativa. Parecis FM.
Supermercado Irmãos Gonçalves. Informa a hora certa.
Parecis agora 12:01.
Aqui você economiza de verdade. Ofertas da semana Irmãos Gonçalves.
Açúcar cristal barralco 2 quilos, 4,38. Lava roupas em pó minuano máxima limpeza sachê 1,6 kg, 11,69. Carne suína Nutribras, embalada paleta pernil lombo, 11,98 kg. Refrigerante Baré Guaraná 2 litros, 5,49. Uva Vitória embalada PG 500 gramas, 6,78. Carne bovina frio roxo duro corte 29,80 kg. Só até quinta para todas as lojas.
Comprar no Irmãos Gonçalves é um barato.
Pensou em baterias? Atena Baterias, sua revenda e assistência técnica autorizada Moura. Baterias automotivas, estacionárias e para motos de altas cilindradas. Pagamento em até 10 vezes sem juros. Entrega e instalação gratuita. Atena Baterias, na Mamoré 3400, Zona Leste. Almirante Barroso, esquina com Salgado Filho e Candeias do Jamari, na Marechal Rondon 71. WhatsApp 99256-6975. Moura, muito mais bateria.
Quem vive do agronegócio sabe, todo ciclo começa com planejamento. E para crescer e seguir em frente, o Plano Safra do Sicoob faz toda a diferença. Porque no Sicoob, crédito vem com parceria. O Sicoob está presente em cada fase da produção, com apoio e soluções que acompanham a nossa realidade. Do custeio ao investimento. O Sicoob tem Plano Safra e tudo para ser do seu agronegócio. Fale com seu gerente e contrate. Mais que uma escolha financeira, Sicoob.
Tem um minuto? Minuto CFM, a voz da boa medicina.
O Supremo Tribunal Federal liberou para julgamento a resolução do CFM que veda a assistolia fetal. O Procurador-Geral da República já se manifestou a favor da norma, destacando que não há no Brasil aborto legalizado, apenas situações não puníveis. O CFM alerta que método nenhum pode ser usado para matar bebês que, mesmo no útero, já sentem dor. É preciso interromper essa prática bárbara em uma sociedade civilizada. O Conselho Federal de Medicina segue atuante para garantir que a medicina seja exercida com ética, rigor e respeito à vida.
CFM, em defesa da medicina, em defesa da saúde.
Parecis, a número 1 em todo lugar.
Atenção, servidor público de Porto Velho. E se você pudesse contratar seu plano de saúde Unimed com carência zero? Isso mesmo, através da Asper, você garante a excelência da Unimed Porto Velho com mais segurança para toda a sua família. Porque quando o assunto é saúde, esperar não é uma opção. Fale agora com a Asper pelo telefone WhatsApp 2181-3954. Repetindo, 2181-3954. Asper Unimed, cuidando de quem cuida do serviço público. Carência.
Não para e nem pode parar. Chega onde quer chegar. Com segurança e confiança, bateria LA. Dura até 3 vezes mais. Que move o mundo e faz mais. É líder nas montadoras. Você em primeiro lugar.
LA, a bateria líder entre as montadoras, dura até 3 vezes mais. LA, há 90 anos, a melhor bateria do Brasil.
O conteúdo a seguir é recomendado para maiores de 12 anos.
Agora, Papo de Redação, Parecis FM. Os profissionais reconhecidos e experientes vão discutir, opinar, analisar e debater as notícias, os fatos e acontecimentos do dia a dia. O Rádio Inteligente está de volta. Está no ar. Papo de Redação. Oferecimento.
Para que seu olhar seja maravilhoso, Hospital de Olhos Veloso. Bateria Eliar. Escolha a Eliar certa para o que você precisa. Famasa, tudo para o seu carro em um só lugar. O Sicoob Credisul, a maior cooperativa de crédito da região norte. Portaria.com, cuidando melhor de você. Irmãos Gonçalves, comprar no Irmãos Gonçalves é um barato. Asper, cuidando dos servidores públicos no Brasil. Loja das Bombas, solução completa para você não ficar na mão.
Papo de Redação.
Quarta-feira, 22 de julho de 2026, está no ar o Papo de Redação aqui pela Parecis FM. Acompanhe a nossa programação onde você estiver. Acesse o YouTube, procure por Rádio Parecis FM, inscreva-se no canal e deixe o seu like.
Aquele abraço.
Baixe também o aplicativo Parecis FM ou acesse o nosso site www.parecisfm.com. E para participar da nossa programação, envie sua mensagem pelo WhatsApp 699-9988-9898. E tem mais, à meia-noite você confere a reprise do programa Papo de Redação com os principais debates, entrevistas e informações que movimentaram o dia.
Obrigado!
A rede de rádio Parecis está em Alto Paraíso, na frequência 99.9. Também em Santa Luzia, na frequência 92.3, em Nova Brasilândia 88.3 e em Vilhena a frequência é 90.5. Muito bem, vamos lá. Sérgio Pires, boa tarde. Os seus destaques de hoje, meu amigo?
Olha, eu tenho 16 destaques, mas vou dar dois só, Ciro.
É mesmo?
O primeiro, e é preocupante, e eu espero que haja alguma mudança, é a decisão do governo de Rondônia de retirar quase 12 milhões de reais do Fundo Estadual de Defesa Sanitária Animal, que ajuda a controlar a sanidade do gado de Rondônia. Nós hoje somos uma área livre da aftosa sem vacinação, graças aos pesadíssimos investimentos que o governo rondoniense fez, em parceria com os produtores. Hoje nós não temos nenhum risco de aftosa aqui na nossa região, mesmo correndo essa fronteira toda com a Bolívia, por causa disso. O governo retirou 11,79 milhões de reais do Fundo Estadual de Defesa Animal e passou para o Fundo Estadual de Saúde. A saúde é prioridade, claro, é importante, mas nós não podemos desguarnecer esses cuidados com o gado. Nós temos hoje, se não me engano, é o sexto maior rebanho bovino do país, e se a gente tiver um caso de aftosa, acaba com todo aquilo que nós conquistamos durante 40 anos.
Exatamente.
Isso é o meu primeiro destaque para a gente discutir depois. O segundo destaque, Cícero, é um editorial da TV Band.
Da Band.
A Band é uma rede de TV, não é a de maior audiência, mas ela tem se destacado um pouco no jornalismo. E ontem, a Band fez um editorial que eu tomei a liberdade de reproduzir amanhã no meu blog Opinião de Primeira. Às vezes eu esqueço o nome do blog. Escrevo há 8 anos e esqueço o nome do blog. Então, esse editorial da Band, eu gostaria depois de ler alguns trechos, Cícero. Ele demule, ele derruba, ele estraçalha a demagogia da lei 6x1 implantada no país. Então, esses são os meus destaques. Cícero Moura.
Muito bem, muito bem. A gente vai debater, sim. Vamos discutir.
Ah, eu esqueci de uma coisa. Daqui a pouco vem aqui o chato do Felipe Jefferson.
Pois é, o Felipe Jefferson disse que vinha, né? Então,
não, ele vem. Quando ele disse que vem, ele
hoje
vem.
A gente tem, o Eric Araújo tem um compromisso particular, que impediu a presença dele. E o nosso querido Beni está fazendo tratamento de saúde também, né? Tem exames aí, e aí acabou desfalcando o nosso time.
Acho bom, porque daí eu e tu podemos falar mais. Eles não deixam a gente falar quando estão aqui.
Muito bem, então a gente não pode brigar hoje.
Não, né? Sem brigas.
Vamos lá, meu primeiro destaque. Olha, o Tribunal Superior Eleitoral voltou a divulgar uma nota oficial, e a mesma nota de lá de trás, né, para desmentir a alegação de que as urnas eletrônicas brasileiras teriam sido produzidas na Venezuela, né, ou pela empresa Smartmatic. A manifestação ocorreu após o senador Flávio Bolsonaro repetir, em encontro com diplomatas estrangeiros, uma narrativa semelhante à apresentada por Jair Bolsonaro na reunião com embaixadores em 2022. Segundo o TSE, a informação é falsa, né? E a corte reafirma que as urnas eletrônicas brasileiras não foram fabricadas na Venezuela. A Smartmatic nunca forneceu urnas eletrônicas ao Brasil. E também não se desenvolveu o software utilizado nas eleições brasileiras. O sistema eleitoral brasileiro é desenvolvido e administrado pela própria Justiça Eleitoral, com participação de empresas brasileiras apenas na fabricação dos equipamentos, né, e sob especificações do TSE. A associação entre as urnas brasileiras e o sistema utilizado na Venezuela já havia sido feita por Bolsonaro em 22, né, durante uma reunião com embaixadores. Em 23, o TSE considerou que aquela reunião caracterizou abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação. É a decisão que contribuiu aí para tornar o ex-presidente inelegível. No encontro realizado nessa semana, o Flávio Bolsonaro voltou a mencionar essa tese e defendeu maior presença de observadores internacionais nas eleições. Após a repercussão, ele afirmou que não pretendia colocar em dúvida o processo eleitoral brasileiro. Eu não sei o que que acontece, viu? Não sei o que que acontece, mas tudo bem, daqui a pouco nós vamos debater isso. Agora, ô Serginho, o meu outro destaque é um negócio absurdo que sabe, acontece, gente, mas não pode acontecer. Isso não pode acontecer de jeito nenhum. Olha, um bebê foi dado como morto e encontrado pouco depois, com sinais vitais, por uma agente funerária. O bebê foi atendido na Santa Casa de Rio Claro, em São Paulo. E aí, como houve a constatação do suposto óbito, do falso óbito, né? Aí foi chamado a funerária, e a agente funerária foi quem descobriu o erro, né? O caso raro e surpreendente, né, lá no interior de São Paulo, né, na Santa Casa, e está repercutindo em todo o país isso. É um bebê de apenas um mês de idade, né, que foi declarado morto após ter sofrido uma parada cardiorrespiratória. Ele foi encontrado depois com sinais vitais, né? Voltou sinais vitais. Pela agente funerária. Então, foi ali, já ia ser levado, né, para todo aquele procedimento que tem, que a funerária faz. E foi quando descobri, perceberam, não, peraí um pouquinho, esse bebê está vivo. Felizmente, houve esse ato de atenção da equipe funerária, né? A agente funerária que descobriu isso foi a Regina Célia Pascoal, né? E foi ela que chegou no hospital para recolher o corpo, né? Ela percebeu, né, os movimentos no saco. Olha só, que coisa trágica, né? O movimento no saco funerário, onde o bebê já estava condicionado. Né? Que coisa, né, Elivaldo? Que coisa.
É uma tragédia.
Desconfiada, né, ela decidiu abrir o invólucro e constatou que a criança se mexia, tossia,
e apresentava sinais de que tentava respirar. Imediatamente, claro, ela acionou a equipe médica e reavaliou o recém-nascido e levou de volta para a unidade de terapia intensiva. Que coisa, gente, né? Que coisa. A Santa Casa de Rio Claro afirmou em nota, né, que todos os protocolos legais foram seguidos para a constatação do óbito e classificou o episódio como um dos acontecimentos mais inexplicáveis de sua história centenária.
É isso, Sérgio,
que coisa, Sérgio.
O que está acontecendo, depois quando a gente começa a debater outras questões envolvendo médicos, principalmente os que estão saindo das faculdades, a gente, parece que a gente está exagerando. Mas esses dias nós recebemos, acho que tu recebeu também, um pedido de raio-x de uma médica, dizendo que queria um raio-x de tórax frente e verso.
É.
Então aí tu fica pensando, Cícero, poxa, nós precisamos brigar e lutar para que as faculdades tenham cursos de medicina de qualidade, meu amigo. Que quando o médico sai de lá, ele saia com condições de dar o diagnóstico correto. Pode haver erro médico, é humano, não se diz que o cara tem que acertar 100%, mas olha, uma coisa dessa, uma criança, dada como morta, está viva, ou o médico pediu um raio-x de frente e verso do pulmão, aí é duro, bicho, aí é duro. Tu fica com medo. E não é preconceito, é a prática da vida, a gente prefere sempre o ser atendido por médicos mais experientes.
Pois é.
É uma pena isso. Mas por quê? Porque as faculdades não formam corretamente. E por isso que a gente tem que defender aquele exame de proficiência que o
Irã Galo tanto defende.
Ele também é
um defensor.
A entidade que ele preside, né?
O Conselho Federal.
Conselho Federal de Medicina, 650 né? mil médicos apoiam. Temos que apoiar esse tipo de coisa. E não é contra os iniciantes, é exatamente para valorizá-los. As pessoas, quando saem, fazem uma prova.
Capacitados,
claro,
né, Sérgio?
Estão capacitadas, poxa, tranquilamente. Hoje a gente não sabe em que mãos nós estamos. E agora o governo brasileiro ainda quer colocar cotas em residência médica. Isso é uma vergonha mesmo para o país.
E vou dizer, a família desse bebê, né? A família desse bebê deve a vida da criança à agente funerária. Percepção, né? Coisa bizarra, né?
É bizarro.
É um negócio bizarro, né?
Olha, eu devo a minha vida a um agente funerária. Mas
agente
como?
Funerária. Essa moça, a Regina Célia, aí, ela, a percepção dela, né, nossa, é assim, se não fosse trágico, né, eu não sei, é difícil a gente definir, eu acho que o Sérgio definiu bem isso, da questão da preparação, da capacitação dessa moçada que está estudando, e tem até uma avaliação do governo, Sérgio, né, que dá uma nota para as faculdades, né, faculdade de medicina, enfim. E a gente teve um dado aí um pouco tempo atrás, né, que questionou algumas faculdades pelo Brasil, e inclusive teve faculdades aqui em Rondônia também questionadas em alguns cursos, inclusive no de medicina. Então não pode, gente, isso é uma coisa, sabe, é uma coisa, assim, inadmissível. Eu citei um outro dia no Papo de Redação na TV aquele fato de que, poxa, o cara entra lá para operar o pé direito e sai sem o rim. É um negócio que assim, ninguém entende o que acontece.
Mas enfim, então, Cícero, que bons destaques, parabéns. Os dois são bons. Meus são melhores, mas os seus são muito bons.
Pois é, eu tenho mais um ainda.
Então venha.
Eu posso?
Pode, deve. Então,
o meu outro destaque, o Serginho, é uma operação, né, em São Paulo, dos órgãos de segurança, contra o núcleo financeiro do PCC. Operação realizada ontem. E que veja, a operação chamada Genus, né, que foi deflagrado pelo Ministério Público de São Paulo, tá, para desarticular um esquema de lavagem de dinheiro, né, ligado ao primeiro comando da capital. O grampo da polícia, né, revelou conversas entre operadores financeiros da facção que mencionaram e debateram a participação de integrantes da alta cúpula da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Entre os nomes citados nos diálogos estão o coronel José Augusto Coutinho, que foi ex-comandante-geral da PM de São Paulo, e o coronel Luiz Carlos Pereira Martins, ex-comandante da Rota, que é a polícia de elite, né, de São Paulo. Eu não sei, rapaz, a gente estava comentando ontem, hoje também, que eu não sei onde é que a gente vai parar, Sérgio. Não sei mesmo.
Quando eu quero ir um pouco mais longe.
Sabe?
Olha aqui, ó. O presidente da República, o seu ex-ministro da Justiça, três ministros do STF, o presidente da Câmara e o presidente do Senado. Todos, de uma forma ou outra, estão sendo citados em escândalos financeiros ligados ao Banco do Vorkaro. A quem nós vamos pedir socorro? Me diga.
Pois é, eu cheguei a dizer aqui no programa, né, o Serginho, que, e não é uma hipérbole, mas o Vorkaro comprou todo mundo. Ele comprou todo mundo em Brasília.
O que me assusta é
todo mundo em Brasília.
Quem vai mandar prender quem?
Você conta nos dedos. Você conta nos dedos, né? Quem em Brasília, quais os políticos de Brasília, né? E não políticos de oriundos, não só de Brasília, de outros estados, mas que estão no Congresso Nacional. Quem é que não sentou para conversar com esse cara, Sérgio?
Pois é.
Será que a gente consegue para aqui, ó, isso aqui, para quem está nos acompanhando aí no YouTube, isso aqui é uma folha de A4.
É.
Será que a gente consegue colocar numa folha de A4?
De jeito nenhum.
Quem não participou, Sérgio? Nenhum.
Precisa pelo menos umas 10 dessas folhas.
Ele vai ser um absurdo.
Mas,
absurdo um troço desse.
Veja bem, nós estamos assim numa situação, olha só, o país precisa de heróis, né? Porque vilões nós temos que chegar, certo?
Ah, tem de sobra.
Então agora o nosso novo herói é o ministro do Supremo também, André Mendonça. Só que a gente está achando que ele vai poder resolver os problemas do país. O André Mendonça vai poder prender todo mundo envolvido com o Vorkaro? Tu acha que ele tem esse poder, ou Cícero?
Não.
Pois é.
Não consegue. Não consegue.
Então a gente não pode se iludir. Nós temos muitas autoridades de todos os níveis envolvidos, alguns de uma forma menor e outros de uma forma maior, mas todos envolvidos de alguma forma, com o escândalo do Banco Master. E aí a gente vai fazer, a quem nós vamos pedir socorro? Aí agora se faz uma operação para prender autoridades ligadas ao PCC. E aí tu prende o ex-comandante da PM de São Paulo, da Polícia Militar, uma das organizações mais importantes para o país. E aí o cara da
Rota, comandante, né? Da Rota, outro,
o cara
são
da Rota,
dois coronéis.
A Rota,
o coronel da Rota
é a polícia mais dura do país. Os bandidos têm medo de ver uma viatura da Rota, eles somem. E aí o cara está envolvido com o PCC. Puxa, quer dizer, tá, é suspeito, ainda tem que se dizer isso, né? Suspeito de envolvimento com o PCC. Mas a quem nós vamos pedir socorro? Nem o Chapolin Colorado nos salva.
Não tem...
É inacreditável, Ciro, porque depois dizem que eu é que sou o pessimista, né? Mas, poxa vida, eu estou tentando achar alguém que possa nos ajudar. Não é possível. Por exemplo, vamos pegar agora uma questão política. A Real Time Big Data fez uma pesquisa ontem, se não me engano, dia 21, foi ontem.
Sim, sim.
Divulgou ela dia 21. Essa Real Time Big Data, ela tem algum crédito, inclusive, porque é ligada à Rede Record, e acertou várias pesquisas na última eleição, inclusive na de São Paulo, acertou em cheio, e foi elogiada pelo governador eleito, então, o atual governador de São Paulo, esqueci o nome dele, Tarcísio de Freitas. E aí, o que está dizendo a pesquisa da Real Time hoje? Que dos candidatos de centro-direita, o único que podia ganhar do Lula no segundo turno é o Caiado. o Caiado venceria de 44 a 43, um ponto percentual. O Zema perderia por 44 a 45 a 38. E o Flávio Bolsonaro, 45 a 43. Por que isso? O Flávio Bolsonaro é o principal candidato de direita. Porque ele está envolvido, não se sabe se diretamente, mas foi citado, ou o PT colocou no colo dele, a ligação com o Vorkaro. Aí o Caiado não tem nada a ver com isso, o Zema não tem nada a ver com isso, o Renan Santos lá do partido Missão Nanico não tem nada a ver com isso, e todos eles perderiam para o Lula, menos o Caiado. Qual é a vantagem do Caiado, além de não estar metido em nenhum rolo? O Caiado é o cara da segurança pública, o cara que mudou a segurança pública de Goiás, que era um dos estados mais violentos do país.
Ele tem um discurso incisivo, né?
E a população está desesperada com isso, não é possível mais o crime mandar no país, não é possível mais. Então, acho que é isso.
Eu vejo assim que está difícil descobrir para onde que nós vamos correr, né? Está difícil.
Olha, é de pneu que você precisa? Então, vem que na Pemasa tem. E não é qualquer pneu, não. É Goodyear. Pneu Eagle Touring, né? Para Fastback e Pulse, medida 205,50, 17, 21 vezes de R$41,40 no cartão. Pneu Eficiente Grip para SUV. Eficiente Grip SUV para Montana e Tracker. A medida é 215,55,17. 21 vezes de R$35,80 no cartão. Pneu Wrangler Territory para Renegade Taos, medida 235,45,19, né? O aro 19. 21 vezes de R$63,80 no cartão. Vem que na Pemasa tem. No Pix fica mais barato ainda, viu? Pemasa, o seu revendedor oficial Goodyear. Agora, meio-dia, 28 minutos, chegando no intervalinho, né? Pra gente tomar uma aguinha aqui, respirar, limpar a garganta e já voltamos.
Papo de redação.
O tempo não para e nem pode parar. A vida é movimento e você quer acelerar. Não chega onde dá, chega onde quer chegar. Com segurança e confiança, bateria é Eliá. Eliá dura até 3 vezes mais. Eliá que move o mundo e faz mais. Eliá é líder nas montadoras. Eliá você em primeiro lugar.
Eliá, a bateria líder entre as montadoras, dura até 3 vezes mais. Eliá, há 90 anos a melhor bateria do Brasil.
Segurança é poder dormir tranquilo. É saber que quem você ama está protegido, mesmo quando você não está perto. Com a portaria.com, seu condomínio ou empresa conta com uma portaria completa. Controle de acesso, assistência técnica e atendimento 24 horas todos os dias. Enquanto você vive seus momentos, nós cuidamos da sua portaria com responsabilidade e atendimento personalizado. Ligue 3224-1812. Portaria.com, cuidando melhor de você.
Doutora Núria Rached, especialista no Hospital de Olhos Veloso.
Quando eu entrei aqui, eu amei. O hospital é muito completo, né? Ele tem as melhores tecnologias, tudo que a gente precisa. Tem várias tecnologias novas, o hospital está sempre se atualizando, trazendo, tem de melhor. Tudo que eu preciso na minha área hoje tem aqui. Futuramente isso aqui vai ser maior do que tá, né? Vai ser um império.
Hospital de Olhos Veloso, 29 anos transformando o presente e o futuro do seu olhar.
Parecisa
Pareci! Honda Ivel! Começou o festival de ofertas exclusivo do Honda City Hatchback, aqui na Honda Ivel! É a oportunidade perfeita para você sair de Honda 0 km com condições imperdíveis. Bônus de até R$18.000 na avaliação do seu usado e com taxas especiais. Mas corra! Condições que acontecem por tempo limitado ou enquanto durar o estoque. Não perca essa chance! Venha para a Honda Ivel e faça o melhor negócio!
No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas.
Você sabe de onde vêm os grãos do café Chique? Eles são plantados e colhidos aqui na região de Porto Velho, por produtores locais e da plantação própria, garantindo a máxima qualidade do grão até a sua xícara. Beber café de qualidade é bom demais. Você encontra o Café Chique no Meta 21 e em alguns mercados de Porto Velho. Seja revendedor do Café Chique, Rua Alto Madeira 4607, Setor Industrial. Telefone Whats 999879634. Siga arroba cafechique.ro. Vem ser chique você também.
Parecis FM.
Toda queimada tem um preço. Em Porto Velho, a Prefeitura combate esse problema com fiscalização, monitoramento, educação ambiental, apoio às comunidades e uma lei própria. O resultado já aparece. Os focos de queimadas caíram 80% neste ano. Viu fogo em área urbana ou rural? Denuncie pelo telefone 69-9842-34092 ou ligue para 193. Prefeitura de Porto Velho.
É de pneu que você precisa? Então vem que na Pemasa tem. E não é qualquer pneu não, é Goodyear. Pneu Eagle Touring 205/50R17 para Fastback e Pulse 21 vezes de 41,40 no cartão. Pneu Eficiente Grip SUV 215/55R17 para Montana e Tracker 21 vezes de 35,80 no cartão. Pneu Wrangler Territory 235/45R19 para Renegade e Taos 21 vezes de 63,80 no cartão. Vem que na Pemasa tem. No Pix fica mais barato ainda. Pemasa, o seu revendedor oficial Goodyear.
Está de volta. Papo de redação Parecis FM.
Muito bem, agora meio-dia mais 32 minutos. Estamos de volta com o Papo de Redação aqui pela Parecis FM. Olha, você sabe por que a Eliar dura até 3 vezes mais? Porque você não pode parar. Você pode comparar e pode confiar. A melhor tecnologia, os melhores componentes e a mais escolhida pelas montadoras. Então, pode rodar tranquilo, pode rodar muito. Eliar dura até 3 vezes mais. Eliar, há 90 anos, sempre em movimento, sempre à frente. A melhor bateria do Brasil. Muito bem, quem está acompanhando a gente pelo YouTube está vendo aqui, né, que eu fico tirando o óculos e coloco o óculos e tiro o óculos. Quando o assunto é cuidar dos olhos, né, a escolha precisa ser certa e a tradição faz toda a diferença. O Hospital de Olhos Veloso tem 29 anos de história, cuidando da visão de gerações em Rondônia, com médicos especializados, tecnologia de ponta e atendimento humanizado. É a segurança de quem tem experiência, estrutura e compromisso com cada paciente. Porque enxergar bem é viver melhor hoje, amanhã e sempre. Hospital de Olhos Veloso, 29 anos transformando o presente e o futuro do seu olhar. Serginho, eu vou ter que ir lá no Veloso, Serginho. Aí eu vou parar com esse troço, né? De tirar óculos, põe óculos, tira óculos.
Já devia ter feito isso. É. Vai lá com a doutora Renata ou com o Pianta, eles resolvem em uma semana, tu tá outro cara. Eu passei...
Fica zero se, bala, é?
Eu quero dar um exemplo, um depoimento pessoal. Eu passei quase um ano sem enxergar.
É mesmo?
E todo mundo dizendo, mas vai lá e vai... Não, mas o medo Bom, fui lá... Num sábado de manhã, operei um olho num sábado e o outro olho num outro 15 dias depois. Meu amigo, eu não uso mais óculos há um ano. Eu enxergo lá, ó. É, lá tem um WhatsApp aqui com o nome das pessoas que eu enxergo. Sim. E eu não enxergava nada. Então, eu sou muito grato. Aliás, fiz um texto em homenagem a eles. Nas redes sociais, porque eles, além de competentes e tal, são grandes e queridos amigos. Então, eu ainda tinha um problema mais sério num dos olhos, que eu não lembro o nome do negócio, eu tive que fazer 2 cirurgias num olho, tá tudo perfeito. Então, Cícero, meu conselho, vai lá. Vai te livrar dos óculos.
É, porque a minha bronca é essa leitura próxima, entendeu? É. Fica tudo embaralhado. Não, aí,
então. Esse é coisa de velho. Velho vai lá. Quer dizer, não é só velho, também tem gente jovem que tem problemas de visão. Vai lá no Hospital de Olhos Veloso que eles resolvem.
Muito bem.
Cícero, deixa eu levantar um assunto.
Claro, aqui. Mas depois eu quero debater o meu destaque
não,
lá.
Ah, não, então vamos primeiro pro teu destaque, porque depois eu vou falar em outras coisas.
Tá, então vamos lá.
Vamos lá. Qual é deles que quer falar? Das urnas?
As declarações do Flávio Bolsonaro, né? Olha, as declarações do pré-candidato do PL à presidência, Flávio Bolsonaro, né, sobre as urnas eletrônicas, foram criticadas por ministros do Supremo Federal.
Bom, o fato do ministro do Supremo criticar o Flávio Bolsonaro, para mim, é mijar para frente.
Bom, eles classificaram as falas do senador do PL de graves e absurdas ao levantar suspeitas de que as urnas eletrônicas do Brasil têm a mesma origem das usadas na Venezuela e citadas em relatório da CIA num esquema de fraudes. Olha, até o Eric, que é um pouco mais simpático, né, ao Flávio, ele disse aqui, não, isso aí não tem como a gente questionar essa eficiência das urnas eletrônicas. Então eu acho, Sérgio, que assim, o Flávio, na minha modesta opinião, ele está procurando sarna para se coçar, entendeu? Primeiro, agora sim, nenhum ministro do STF gosta dele.
Isso, mas não é questão de gostar.
Não, mas não é questão de gostar, mas tu sabe que isso influencia na hora de dar uma canetada contra o cara.
Os ministros do STF vão fazer de tudo para tirar o Flávio da disputa. E depois o Flávio vão fazer de tudo para tirar o Canhado.
Exatamente. Aí o Flávio ajudando, contribuindo, contribuindo, aí
eu quero separar essa informação em duas. Primeiro, o Flávio exagerou. Sem dúvida que exagerou. A questão das urnas, eu acho que nem se deve mais discutir isso. Agora, tem uma outra questão que a gente não pode ignorar, sob pena de dizer que a gente é cego. A CIA é que disse que as urnas da Venezuela são as mesmas usadas em outros países, inclusive no Brasil. Tá no relatório da CIA. Então, tem que contestar, é o relatório da CIA. Está errado.
É, mas o relatório da CIA também disse que o Iraque tinha armas nucleares, né?
Também disse.
E aí você viu o que deu, né? Muito bem, vamos lá. Boa tarde, Cícero. Os presidentes da Câmara e do Senado, Mota e Alcolumbre, estão sendo ameaçados. Ou votam a anistia ou serão incluídos na Lei Magnitsky. Comentem, por favor, diz o Geraldo. Obrigado, Geraldo, nosso ouvinte.
Não tem essa informação.
Eu também não tenho, meu amigo.
Se for verdade, é um absurdo.
É um absurdo. É, sem dúvida.
Aí é uma interferência, sim, né?
Mas eu acompanho aqui, ó, eu acompanho o CNN, Ence, né?
Não li em nenhum lugar.
Não vi essa manchete, meu amigo. Boa tarde, Dinos. Falando em bebês, vocês lembram do caso do suposto estupro da criança de 6 meses por 2 homens? Pois é.
Falso também.
Agora está correndo na internet que a criança não foi violentada, e sim ela morreu asfixiada, provavelmente alguém dormiu em cima dela. E a mãe deixou a criança em casa e foi para uma festa e chegou embriagada com 2 homens em casa. Agora estão investigando a mãe. Só que a vida dos 2 homens acabou com uma acusação sem provas. E o laudo médico da criança não acusou abuso sexual. E agora? Como consertar a vida desses 2 homens? Supostamente inocentes? Aqui é o Robson, do bairro Nacional, passando em Ariquemes, ouvindo pela 99.9. Grande Robson.
Tu vê como mudaram as coisas no Brasil,
amigo. Obrigado,
aí,
pela audiência.
Olha o que o Robson disse, ele é supostamente inocente. A lei diz que ele tem que ser supostamente culpado para ser denunciado. Agora não, transformaram a vida de 2 pessoas no inferno, eles acabaram, não tem mais vida. Como o caso daquela professora de São Paulo que foi assassinada. Porque disseram que ela tinha... O que ela tinha feito, Cícero? Tinha envolvimento com estupro de crianças numa creche. E ela foi assassinada, foi trucidada. E nunca aconteceu, o fato nunca aconteceu. Então a gente tem que cuidar o que a gente denuncia.
Tem que ficar muito atento. Boa tarde, Jurássicos. Enquanto a gestão Léo Moraes comemora vídeos nas redes sociais, os números oficiais do Tesouro Nacional contam outra história. Porto Velho perdeu a nota máxima de capacidade de pagamento, CAPAG, caindo de A para C em pouco mais de um ano de governo. Isso significa que a saúde fiscal do município piorou justamente no momento que a prefeitura busca autorização para contratar mais de R$500 milhões em empréstimos. O contraste chama a atenção. A gestão recebeu a prefeitura com cerca de 334 milhões em caixa, mas já teve gente dizendo aí que o caixa da prefeitura estava no vermelho. E agora, vê o principal indicador fiscal do Tesouro despencar. Enquanto o prefeito Léo Moraes afirma em entrevista que recebeu Porto Velho em uma situação difícil, os dados dos portais oficiais de transparência apontam um cenário diferente. Os indicadores mostram que a administração que ele herdou apresentava resultados mais favoráveis do que os registrados atualmente. Marketing gera curtidas. Gestão fiscal gera consequências. Os números são do Tesouro Nacional e merecem uma explicação transparente à população, diz o Cleudo.
Cleudo, nesse tempo de campanha política, eu nem teria lido isso, porque agora vai começar, né?
Ah, vai aparecer de tudo. Vai aparecer
o Léo tá fazendo isso, ou o Wildo fez aquilo, alguns atacando o Wildo, outros atacando o Léo, outros atacando o Fúria, outros atacando o Marco Rogério, outros atacando o Samuel. Então, eu realmente não dou credibilidade para esse tipo de coisa. Lamentavelmente, lamento dizer isso, mas é gozado, né? Porque até há pouco tempo que eu não tinha campanha eleitoral, estava tudo 100%, né?
Pois é. Então a gente, né? A gente vai ver.
Eu tenho muito medo dessas coisas em tempo. Esses dias recebemos aqui também um texto, Cícero, tu lembra, né? De uma pessoa atacando um dos candidatos, mas assim com veemência. E nós dissemos, não, isso aqui não, porque agora é campanha. Essa pessoa que mandou o comentário, ela passou 5 anos, eu estou exagerando, passou um tempão sem criticar ninguém. Começou a campanha, aí ela está defendendo um candidato e começa a atacar os outros.
Pois é.
A gente tem que... Eu cuido muito disso, cuido demais.
Olha, Serginho, saindo de um assunto bizarro, que foi a história do bebê, né? Que a gente debateu aqui. A gente vai para um assunto nojento. Nojento. Eu vou te dizer qual que é. A moça foi para a academia do condomínio fazer ginástica, como sempre faz, né? E aí ela ligou o celular e ficou gravando, ela caminhando ali, ouvindo música e coisa e tal, pra postar. Hoje, a mulherada faz isso direto, entendeu?
Isso.
Faz pose, não sei o que tem, né? Pra postar no Instagram, no Facebook, nas redes sociais. Essa moça fez isso, gravou, tá. Aí depois, ô Serginho, quando ela saiu da academia, né, aí foi tomar banho, papapá, e foi pro seu apartamento, na hora de editar o vídeo, né, pra jogar nas redes sociais, você sabe o que ela viu, Sérgio? Isso foi lá em Feira de Santana, na Bahia. Um sujeito se masturbando atrás dela.
Epa!
No salão, né, no salão da academia, o sujeito se masturbando enquanto ela caminhava na esteira. Ela não viu isso, ela disse que ela não percebeu e só foi perceber isso aí depois, na hora de editar pra... Sabe?
Bem tarado pra tudo, né?
Eu fico... Bom, desde que começou o programa, né, eu disse, olha, a gente vê cada coisa aqui. A história do bebê, essa história nojenta aqui desse sei lá, eu o que...
Mas qual é mais pornográfico? É a história do tarado ou a história dos PMs, comandantes que foram presos?
Pois é, eu já ia chegar lá e dizer, olha, assim... Tá tudo registrado, tá tudo... O pior é que é verdade, né? Se fosse piada, se fosse mentira pra gente ganhar audiência, arrumar motivo pra debater. Mas não, gente. Tá acontecendo mesmo.
Incrível, né?
Tá acontecendo, tá registrado. E assim, não sei. Não sei o que fazer. Serginho, tu ia falar de um assunto, eu não sei se é o teu destaque ou outra coisa.
Não sei
coisa
se eu lembro dele agora, eu ia falar
de uma coisa. O teu destaque, você começou com a questão da saúde, um assunto sobre a saúde de Rondônia.
Não, eu tava pensando aqui sobre esse editorial da TV Band, que eu queria falar.
Ah, também, vamos lá, eu não vi.
Olha, eu vou ler só alguns textos, porque senão é muito longo, mas o editorial da Band começa assim. abre aspas, uma grande armadilha está sendo preparada contra o trabalhador brasileiro por uma união de forças que junta posições contrárias e até adversários, todas alimentadas por um ponto comum, enganar o eleitor com uma promessa falsa, traiçoeira e demagógica. Fecha aspas. Vai mais adiante, lá mais adiante...
Eles chamaram de armadilha traiçoeira e demagógica, né?
Diz lá adiante, diz assim, abre aspas, estão vendendo agora uma falsa vantagem para entregar depois uma vida cara e bem difícil. Esse voto que querem conquistar com mentiras pode eleger uma tragédia na vida real do brasileiro eleitor a partir de agora, fecha aspas. Aí o texto encerra com chave de ouro, abre aspas, é uma armadilha mal disfarçada e perigosa que atinge todo o país, diz o editorial da Band.
Pois é, e a Band, Serginho, a Band, ela está defendendo que a mudança na jornada de trabalho, ela não deve ser definida pela Constituição, mas sim por uma negociação coletiva e de forma gradual, né?
Olha, quem quiser saber todos os detalhes do editorial, eu estou publicando ele na íntegra, nessa sexta-feira, no blog Opinião de Primeira. É Opinião de Primeira? É Opinião de Primeira. Porque eu esqueço o nome do meu blog de vez em quando.
Pois é, e você sabe que esse posicionamento, ou seja, ele gerou grande repercussão e revolta nas redes sociais, né? Apoiando, gente questionando, brigando, mas enfim.
Olha só, o pessoal da esquerda começou a chegar.
Tô vendo. Já tem destaque. Dinos, boa tarde. Lula já cogita não participar de nenhum debate no primeiro turno. Pergunta, é confiança demais do que já ganhou? Ou está arregando com todos os escândalos de corrupção, gastos e outros? Diz o Pina, está nos acompanhando, nos ouvindo e mandou uma mensagem. Eric Araújo, boa tarde, meu amigo. Eu já avisei aqui que você estava num outro compromisso e aí a gente não tinha certeza se você ia aparecer, mas agora apareceu. Seja bem-vindo,
seu destaque. Boa tarde, amigos, ouvintes da Rádio Padre Cis, professor Peixoto, professora Jacina, de onde estiver aí em cima nos olhando. Eu vim acompanhando os destaques e o debate do programa. Na verdade, nem tive muito tempo para elaborar um destaque hoje, mas eu tenho um breve destaque aqui, enviado por um amigo ontem, pediu para mim tratar sobre esse tema, sobre o terminal hidroviário do Cainágua. Né? Ele me mandou aqui uma reportagem. E é, assim, surreal a forma como está sendo utilizado esse terminal para carga, descarga, embarque de passageiros, sem nenhuma estrutura. A estrutura que tinha antes lá foi retirada. Os trabalhadores trabalhando ali, um risco iminente de um acidente, não só os trabalhadores, mas também as pessoas que se utilizam desse terminal para embarque e desembarque, conforme eu falei. Segundo a reportagem, o terminal ele está sob a responsabilidade do Estado de Rondônia e o DENIT. Né? E assim, não tem estrutura nenhuma, na verdade. Simplesmente as pessoas descem um barranco, o barco, a embarcação fica ancorada ali próximo do rio, sem nenhum tipo de rampa de acesso, sem nenhum tipo de escada para você descer, para você subir. E é algo que chama atenção, porque será que não vai ter nenhuma autoridade para resolver essa situação? Não pode ficar da forma como está, né? As pessoas correndo risco ali de sofrer um acidente, sem nenhuma estrutura, conforme eu falei na reportagem que esse amigo me mandou agora fugiu da cabeça, tanta coisa na cabeça, fugiu. Maurílio me mandou ontem, pediu para mim comentar aqui no programa. E eu deixo aí as autoridades à disposição para se pronunciar.
Você sabe, Eric, que eu sempre achei aquilo ali, né, observando, até quando eu ia fazer reportagem lá, na época que eu estava na televisão fazendo externas, né, reportagem de externa, eu sempre achei aquele negócio estranho ali e vamos dizer, mal versado. Um negócio muito primitivo, entendeu? Sabe? Precário, assim, a descida, o carregamento, né? Sabe? Uma coisa longe das condições atuais que são oferecidas, né? Das condições de estrutura que existem. Eu sempre achei um troço muito estranho, assim, entendeu? Mas, às vezes, quando você critica, você toca num tema desse, muita gente entende que você tá crítico, pô, não quer deixar os caras trabalhar. Não, não é isso, gente, é o contrário. É dar segurança, organização, facilidade. Pô, o cara descer com um saco 50 quilos, subir com um saco 50 quilos, pera aí um pouquinho, cara. Vai ver em 12 meses como é que tá as costas desse camarada.
Eu me lembro, né? Muitos, logo que eu cheguei aqui, durante muitos anos, tinha uma escada de madeira, assim, meia, como é que se chama?
Suicida. Ainda tem. Suicida, né? Eu acho que ainda tem. Até pouco tempo eu vi isso.
Tá sem, né? tá sem nada. Tá no barro.
Que maravilha, hein?
Tá no barro.
Incrível, mano. Incrível.
De quem que é a responsabilidade disso?
DENIT e o estado de Rondônia.
É a Marinha, né? É a Marinha e o DENIT. Tá? Então a gente tem que pressionar. Esses tempos o Emanuel falou sobre isso, que tudo foi retirado aqui para ser concentrado em Manaus, é isso, né?
Pois é, mas
um troço absurdo, absurdo.
Totalmente
inacreditável.
Eu acho até que Cícero, você que está à frente do SIC News, caberia uma reportagem ali para mostrar, né?
Porque sim, mostrar. Eu vou conversar com a nossa querida Kettle aí, do jornalismo, para a gente... Preciso vale mostrar. Uma matéria, vale uma discussão.
Eu vi as pessoas, um debate. Todo mundo que usa aquele porto ali deve estar desesperado.
Claro, imagina na chuva. E
olha quanto tempo isso está assim, sabe? Essas coisas, Cícero, que eu não entendo. É. Todo mundo está vendo. O problema está ali há um ano e meio. Mas levaram para Manaus. Sim, e aí? Não, daqui a 5 anos volta. Aí funciona 3 meses, aí volta para Manaus.
Mas, Sérgio, é justamente isso. O Eric está trazendo o destaque, dado por um ouvinte, por um amigo dele, uma pessoa conhecida, de uma coisa que a gente sabe. Eu, por exemplo, já sei que isso aí está um bom tempo.
Nossa!
E será que ninguém da gestão responsável por aquilo... Né? A quem é de direito não viu isso.
E eu estou tão chateado, por isso eu vou ter que ir no banheiro.
Não percebeu, não sabe? É um negócio estranho, né?
É muito complicado, viu? E é o que você falou, quem sofre as dores são os trabalhadores ali.
Sim, né? Não, espera aí um pouquinho, sim. E você está me dizendo que não tem nem mais a estrutura de madeira. É no ladeirão mesmo.
Ladeirão sobre... de barro.
Cara, como é que não fica as costas de um camarada desse?
Imagina isso na chuva, né?
Não, além do acidente, entendeu? E o cara não tá ali pra bonito, ele precisa levar o ganha-pão pra família dele, pra casa dele, então tá trabalhando, é uma necessidade. Só que qual é o suporte que tem? 12 meses depois vai ver como é que tá as costas de um sujeito desse. É um troço, olha, umas coisas que... Certo, igual...
Só pra ter uma ideia, olha só o vídeo.
Aqui, tem aí a câmera aí, aqui, ó, pra você... outra. Aí.
Opa.
Mais. Aí, tá aí o vídeo. Terminou ou tá rodando? Aí. Então, é um negócio, sabe? É uma coisa. Eu acho que já era tempo de ter uma solução, isso. De resolver o problema.